DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Cabo Verde, o governo revelou que está a ser elaborado um programa de emergência para fazer face à destruição provocada pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias no arquipélago.
O governo, em articulação com a Câmara Municipal da Praia, irá imediatamente atuar nas limpezas, desobstrução de vias, reposição de muros de proteção.
Juristas mostram-se preocupados com o estado da justiça em Moçambique. Aumenta o número de crimes não esclarecidos.
É preocupante para qualquer ente querido, para qualquer familiar desses indivíduos assassinados, obter clarificação.
E ainda em Moçambique, Henrique Afonso de Lhacama, o filho do líder histórico da Renamo, insiste que vai concorrer às próximas presidenciais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2020. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente a Cabo Verde, onde os estragos causados pelas chuvas do fim de semana estão avaliados em mais de 2 milhões de euros, que vão ser disponibilizados pelo governo para que a cidade da Praia volte à normalidade. Os detalhes na reportagem de Nélio dos Santos.
Depois de 3 anos consecutivos de seca severa, a capital cabo-verdiana acordou sábado atordoada, em ambiente de inundações, enxurradas e desabamentos, tudo por causa de fortes chuvas que provocaram a morte de um bebê de 6 meses. A população foi apanhada, desprevenida.
Não nos escapa, no amor de Deus que nos escapa.
Nós escapamos, graças a Deus.
Não, nunca já vimos, claro. Chuva que chove, já se madrugar ali, faz estrago.
Há muito que não vimos isto. A chuva desta madrugada fez grandes estragos.
Cima cheia bem, fica tão vórico.
As cheias invadiram tudo, rebentaram aquela parede e a casa cedeu. Dezenas de pessoas estão a ser atendidas em vários espaços disponibilizados pela Câmara Municipal da Praia. Entretanto, o Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiro Reinaldo Rodrigues disse hoje a Rádio de Cabo Verde que centenas de pessoas na cidade da Praia vão precisar de apoio para a reabilitação das suas casas e para reorganizar as suas vidas.
Com as chamadas que têm estado a entrar, estamos a falar de várias centenas de pessoas. Estamos a falar de centenas de habitações cujo teto neste momento está em risco de desabamento. Há pessoas que ainda têm as suas habitações inundadas, né?
Os estragos causados pelas chuvas do último fim de semana estão avaliados em cerca de 2,5 milhões de euros, segundo o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.
Os custos de uma intervenção emergencial para repor a normalidade na cidade anda à volta de 258 mil contos. E tendo em conta isso, o Governo, em articulação com a Câmara Municipal da Praia, irá imediatamente atuar nas limpezas, desobstrução de vias, reposição de muros de proteção.
Depois de visitar os bairros da cidade da Praia mais atingidos pelas fortes chuvas de sábado, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva anunciou ontem um programa de emergência para fazer face aos estragos. O Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, reivindica mais investimentos para a capital.
Todos já perceberam que a Praia de facto precisa de obras de vulto e obras de drenagem de vulto, e a Câmara Municipal sozinha não consegue chegar lá. Tem que ter apoios de estrutura do Governo, porque nós estamos a falar de montantes avultados. A primeira estimativa que eu tive de um gabinete de consultoria apontava que vários projetos de drenagem, incluindo diques, à volta de 50 milhões de dólares.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
As chuvas que tanto fazem falta fizeram estragos na Ilha de Santiago e é precisamente sobre este tema que incide a nossa pergunta do dia. As medidas de prevenção contra enxurradas e enchentes são suficientes em Cabo Verde? Por que não existem valas e canais de drenagem e lagos artificiais para o armazenamento das tão necessárias águas da chuva em número e dimensão suficientes? De Cabo Verde, mais precisamente da cidade da Praia, ligou-nos Tony Silva. Ele deixou as seguintes palavras.
Choveu muito aqui em Santiago. Os estragos vêm para os mais coitados. O nosso problema aqui em Cabo Verde são os governos, pá. Os governos entram, os governos saem e os gajos comem tudo e não deixam nada, pá.
E o nosso assíduo ouvinte Lafo Baldé, de Bissau, terá recuperado o seu telefone com acesso ao Facebook e isso significa que recomeçou a sua atividade documentador do nosso tema do dia. Lafo Baldé escreve: essa enxurrada é perigosa para a população da cidade da Praia, estão a causar drenagem nas cabeças da população. O governo tem que tomar medidas concretas com destaque para obras que deem mais segurança e criem um ambiente mais protegido. Duas mensagens que nos chegaram aqui à redação. Estamos naturalmente interessados em receber mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, instou hoje as autoridades moçambicanas a abrirem as portas à investigação aos abusos supostamente cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança, FDS, no conflito no norte do país. Luís Bitone fez o apelo quando respondia a perguntas dos jornalistas sobre acusações feitas na semana passada pela organização não-governamental Amnistia Internacional de que as FDS estão a cometer graves atropelos aos direitos humanos na luta contra grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Angola está preocupada com os constantes crimes e incidentes na fronteira com a República Democrática do Congo, que podem comprometer a estabilidade política, económica e social dos dois países, referiu hoje o comandante-geral da Polícia Nacional Angolana. Entretanto, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLECFAC, condenou hoje veementemente um ataque contra civis que atribuiu às Forças Armadas Angolanas e que provocou 4 mortos perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Em Portugal, cerca de 30 de jovens angolanos apresentaram hoje, frente ao consulado de Angola, em Lisboa, um cartão vermelho à brutalidade policial naquele país africano que afirmam se ter agravado com a pandemia de Covid-19. Desde o início da pandemia, mais de uma dezena de pessoas perderam a vida em Angola na sequência de intervenções policiais para obrigar ao cumprimento dos decretos presidenciais com as medidas que vigoraram no estado de emergência. Na Guiné-Bissau, o Ministério do Interior suspendeu as funções do diretor-geral dos Serviços de Migração e Fronteiras, Alassana Djaló, na sequência de um alegado envolvimento no desaparecimento de cocaína. A Polícia Judiciária deteve sexta-feira o diretor-geral dos Serviços de Migração, Estrangeiros e Fronteiras, após algumas horas de audição, num caso de desaparecimento de 83 cápsulas de cocaína que a polícia apreendeu na posse de um cidadão luso-guineense que se preparava para viajar para Lisboa. Ainda na Guiné-Bissau, o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 no país, Plácido Cardoso, disse hoje que os novos casos da doença no país parecem estar a estabilizar, mas ainda é muito cedo para baixar a guarda.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde os muitos crimes não esclarecidos estão a agravar um ciclo de violações de liberdades no país, refere a Ordem dos Advogados em Maputo. Ainda assim, a instituição garante que não vai baixar os braços para combater o que põe em causa a liberdade dos cidadãos, segundo nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A Ordem dos Advogados de Moçambique alerta que os crimes não esclarecidos em Moçambique impõem o redobrar de esforços e uma vigilância cada vez maior no sentido de proteger os direitos estatuídos pela Constituição da República. Os crimes que há já bastante tempo esperam por esclarecimentos, como os assassinatos do economista António Sibasiba Makwakwa, do constitucionalista Gilles Shistak e do deputado da RENAMO Jeremias Pondeka, entre outros. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Duarte Casimiro, refere que ainda que haja crimes não esclarecidos, a classe não vai baixar os braços.
Não teremos, pois, mãos a medir para repudiar, combater e condenar cada centímetro da nossa liberdade que nos for sequestrada.
O advogado e professor universitário Felipe Sitoy considera que todos os segmentos institucionais devem fazer bem o seu papel e de forma articulada e coordenada.
Existem os papéis que incumbem a PIC, a Cernic, cumprir, mas depois tem o Ministério Público, depois tem os tribunais, tem os advogados, tem o provedor de justiça, tem a administração pública. Se cada um de nós puder ter consciência dos seus direitos e obrigações, é mais fácil que casos dessa natureza ganhem dinamismo e velocidade que a sociedade exige.
O advogado Felipe Sitoy sublinha que nesta cadeia há quem deve começar bem, mas há quem deve prosseguir também bem.
Portanto, se não está esclarecido, quer dizer que alguma coisa está falhando. Penso que é preocupante para qualquer ente querido, para qualquer familiar desses indivíduos assassinados, obter clarificação. Seja ela judicial ou moral, é importante para o consolo familiar, para a paz espiritual.
No dia em que a Ordem faz 26 anos de existência, Duarte Casimiro critica também a violência policial e o uso excessivo de força por parte da corporação, que, segundo disse o bastonário, tende a transformar-se em estrutural e consolidada.
A Ordem dos Advogados vem acompanhando e monitorando estes casos, bem como prestando a devida assistência às vítimas, com vista à responsabilização dos agentes envolvidos e também para assegurar a devida compensação das vítimas e suas famílias. Apelamos ao Ministério do Interior uma maior abertura e colaboração para, em conjunto, revertermos este cenário.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E ainda em Moçambique, a organização da sociedade civil Sala da Paz considera que o maior partido da oposição, RENAMO, está perante mais um sinal que deverá ter em conta para reunir a família e evitar a sua fragmentação antes das próximas eleições em 2024. A posição segue-se ao anúncio de Henrique Lhakama, o filho do antigo presidente da RENAMO, Afonso Lhakama, de que se vai candidatar às próximas presidenciais, apesar do atual líder do partido, Ossuf Momade, ter afirmado que ele não terá apoio daquela formação política. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O filho primogênito de Afonso Lhakama, Henrique Lhakama, afirma que é candidato de todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação partidária. A candidatura visa evitar que o país caia num precipício, escreveu Henrique Lhakama na sua página no Facebook semana passada. O combate à pobreza, à corrupção e ao desemprego, assim como a melhoria dos sistemas de educação e saúde num ambiente de paz, são algumas das suas promessas. Henrique Lhakama fez o anúncio numa altura em que a RENAMO está a reativar os seus gabinetes eleitorais e um grupo de antigos guerrilheiros da organização criou a chamada Junta Militar, que contesta a liderança do partido por Ossuf Momade, que sucedeu a Afonso Lhakama após a sua morte. Ossuf Momade já respondeu a Henrique Lhakama, afirmando que ele não terá o apoio da RENAMO na sua pretensão de participar na próxima corrida eleitoral nas presidenciais. Para Dércio Alfazema, da Organização da Sociedade Civil Sala da Paz,
há toda uma necessidade da RENAMO, dentro deste período que corre até as próximas eleições, dentro desse período que corre, portanto, a tua liderança até o próximo Congresso, de se reencontrar e trazer essas pessoas para darem a sua contribuição dentro daquilo que é a estrutura e são as normas de funcionamento do próprio partido RENAMO.
Dércio Alfazema observou que
podemos, uma vez mais, ter uma espécie de um sinal que vem se juntar aos outros sinais de alguma situação que precisa ser resolvido dentro da família RENAMO.
Tal como Dércio Alfazema, o jornalista Francisco Carmona considera que o anúncio da intenção de Lhakama de candidatar-se às presidenciais enquadra-se nos direitos dos cidadãos à liberdade de expressão e de participação política nas suas mais variadas formas. Segundo Carmona, Henrique Lhakama poderá querer usar estrategicamente o nome de Lhakama, que foi o presidente da RENAMO durante 39 anos, para fazer valer a sua candidatura.
Pode ser uma espécie de um balão de ensaio que ele está a fazer. Está a testar as águas, lançou o seu nome e neste momento está sentado no seu cantinho a receber toda uma carga de opinião em relação àquilo que ele lançou.
No entanto, Dércio Alfazema é de opinião que Henrique Lhakama não constitui politicamente uma grande ameaça. Não conhecemos aquilo que é a sua intervenção política e ainda não conhecemos aquilo que é a sua contribuição política dentro do próprio partido Renamo, acrescentou.
É uma pessoa que apareceu e fez o seu pronunciamento, que tem um impacto, que tem por se tratar do filho do antigo presidente da Renamo. Isto sim pode contribuir para criar algum desconforto, mas nada que a atual liderança da Renamo e todos aqueles que estão dentro da estrutura diretiva da Renamo não possam ainda controlar esta situação.
Francisco Carmona, de esperar que...
Estrategicamente, ao lançar o seu nome agora, faltando mais ou menos 4 anos para as próximas eleições, pode levantar um debate e passarmos a conhecê-lo com alguma propriedade. Porque neste momento, para além de sabermos que é filho de Afonso da Cama, que vive em Portugal, ainda não conhecemos quais são os seus atributos e argumentos políticos e ainda não sabemos que mais-valia é que ele pode trazer para o teatro político atualmente em Moçambique.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Costa do Marfim, onde voltou a haver manifestações e marchas contra a controversa candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato nas eleições presidenciais de outubro. O exército do Níger não se reconhece num relatório da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, que refere que vários soldados são responsáveis por execuções sumárias de dezenas de civis na região de Tillaberi. Um relatório do CNDH, divulgado no início de setembro e resultado de uma investigação realizada entre 20 de maio e 6 de julho, apontou que os soldados do Níger que lutam contra jihadistas são responsáveis por execuções sumárias de dezenas de civis. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin manifestou hoje o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, o apoio à reforma constitucional como forma de ultrapassar a crise no país vizinho e rejeitou qualquer ingerência externa. Entretanto, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, cancelou hoje uma visita a Berlim, marcada para amanhã, de terça-feira, em plena escalada de tensão entre os dois países, a Rússia e a Alemanha, pelo envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. E o governo alemão disse hoje estar disposto a acolher uma parte substancial dos refugiados do campo grego de Moria e não apenas os menores desacompanhados que ficaram sem teto após o incêndio na passada semana. O porta-voz do governo alemão, Stefan Seibert, anunciou hoje que a Alemanha está a preparar uma solução europeia para os mais de 12 mil refugiados cujo acampamento na ilha de Lesbos foi destruído por um incêndio na passada quarta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
As chuvas que tanto fazem falta em Cabo Verde chegaram e fizeram estragos. E nós perguntávamos aos nossos ouvintes e usuários se as medidas de prevenção contra enxurradas e enchentes são suficientes em Cabo Verde e ainda por que não existem valas e canais de drenagem e lagos artificiais para o armazenamento das tão necessárias águas. Adulai Kandé, da Guiné-Bissau, respondeu. Ele diz, acho que não, porque se tivesse sido suficiente e nem tampouco existiria outra prevenção, como esta novas medidas deixam-nos entender que o trabalho realizado pelos anteriores responsáveis foi mal feito. Espero que desta vez os responsáveis atuais não vão cair nestes problemas. Porque não existem valas e canais de drenagem? A resposta é fácil, porque na altura os ditos responsáveis não tinham noções. Também da Guiné-Bissau chega-nos a opinião de Saliu Sanyá Kandé. não são suficientes, por isso o governo deve pensar numa solução rápida, dando a resposta às necessidades do Cabo Verdeano. E Alandau Pereira, da Guiné-Bissau, diz: acho que não, as medidas de prevenção não são suficientes. E é tudo por enquanto. Mantenham-se atualizados em dw.com/português. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado a acompanhar o nosso programa. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.